Que
Boa
delícia,
noite,
ó. Boa
prazer estar com os
noite.
irmãos todos, sobretudo com você, Jussi. Deus te abençoe.
Amém, missionário. Que delícia conhecer vocês, conhecer esse povo lindo, gente. Missionário é tudo bonito. É tudo
Ah,
bonito, missionário.
todo crente é bonito.
Verdade.
É a imagem de Deus em nós.
É isso mesmo, missionária irmã. Seja bem-vinda, Iete, preciosa de Jesus. Todo mundo que está participando na live aí da PMT, gente, bate papo com os missionários da PMT. É um privilégio para você aí também conhecer um pouquinho. Quem sabe Deus vai te levar lá para Colômbia. Já pensou? Eu já quero ir.
Glória a
É isso.
Deus, gente.
Já está convidada. Ai, eu sei, já vou com certeza. Tem, que língua que fala aí? É espanhol mesmo?
Espanhol,
Castelhano.
sim. Espanhol, fácil de aprender. O que
Que
a gente
maravilha.
consegue falar, o Espírito Santo faz a obra, os outros entendem e assim vamos caminhando.
Que delícia! É isso mesmo, que maravilha! Para você que está entrando na live aí da PMT com os missionários, manda aí para os grupos da sua igreja participar. Vai ficar salva também aqui, tá, gente? No Instagram da PMT e também no YouTube. É isso mesmo. Toda a produção aí vai disponibilizar no YouTube também para aqueles irmãos que ainda não têm Instagram, né? A PMT chegando mais perto de você. Gente, vamos lá, eu vou parar de falar que eu falei missionário, eu falo muito, porque quem tem que falar é vocês, não sou eu. Então, missionário, apresenta, fala da família, eu sei que já tem filhos, neto. Fique à vontade, missionário Ivan e Iete Olívia. Olha que nome lindo, Iete Olívia Tavares Pereira. Sejam bem-vindos, se apresentem, por favor.
Lá você primeiro.
Muito obrigada. Eu sou Iete Olívia Tavares Pereira. Nós somos casados, né, há 38 anos. Temos três filhos: André, que é pastor também, mora em Brasília e trabalha lá em Brasília. É casado com Ana Flor e tem os filhos Timóteo e Lina. E também temos o Mateus, que mora em São Paulo. Ele é engenheiro mecatrônico, casado com a Indiara, e tem a Bebel, né, por quem várias pessoas têm orado aí. E temos o Rafael, que está fazendo música na Unicamp. Rafael está com 22 anos agora.
Que maravilha.
Seu
Eu nasci em Manhumirim, Minas Gerais. Tive a minha infância e adolescência na Igreja Presbiteriana de Vista Alegre, que é uma igreja de roça, de campo. Depois fui para Manhumirim, onde eu conheci o Ivan. E aí
Glória a Deus.
a gente se conheceu, namoramos e nos casamos. E
Glória a
já estamos
Deus.
há 40 anos juntos.
Olha, que
Entre
maravilha.
namoro
Então você se converteu
e noivado.
lá em Minas, então, pequena mesmo, você já conheceu o Evangelho, Ed?
Sim, eu conheci a Cristo, por incrível que pareça, numa visita que um missionário que trabalhava no Amazonas, que ele foi dar umas palestras na nossa igreja, foi visitar a nossa igreja lá na roça. E aí, naquele dia, eu soube que eu queria ser missionária.
Quantos anos você tinha, Iete? Quantos anos você tinha na época?
Eu tinha 12 anos.
Que lindo! Uma pré-adolescente aí, né?
Sim.
Na transição de adolescência. Glória a Deus, glória a Deus. Olha a importância da missão na sua vida, hein? O missionário foi e queimou seu coração por Jesus. E o
Sim.
senhor, pastor Ivan, como que foi a sua conversão?
Ah, então, eu sou capixaba, por onde eu passo eu falo que eu sou nascido e batizado no Espírito Santo duas vezes, né? Física e espiritualmente. Eu nasci no estado do Espírito Santo, na região de Ibatiba, quase divisa com Minas. E aí eu tinha 3 anos, meus pais se mudaram para Manhumirim, a terra que a Linda nasceu. E os meus pais já eram cristãos, eu já nasci na igreja, né? Fui criado na igreja, mas todo aquele que nasce num lar crente é criado na igreja também precisa passar pela experiência da conversão, né? Chega aquele dia em que Deus toca no nosso coração. O fato dos nossos pais serem crentes não significa que a gente não tenha que se converter, né? Ou ser convertido, que é a obra do Espírito Santo. Eu estava num congresso aos 16 anos de idade, um congresso de adolescentes, e na época o reverendo Simonton César de Araújo foi um instrumento de Deus para fazer um apelo que nos levou à frente para a gente entender o que, que significa receber Jesus, quem é Jesus, o que é o Evangelho, para a gente entender a suficiência do sacrifício na cruz. Tudo isso eu entendi a partir daquele dia, mesmo tendo sido criado na igreja e tudo mais, estava envolvido com o CP, com o UPA, mas a conversão de fato veio naquele dia, quando a gente recebeu o toque de Deus para uma vida renovada aos pés de Jesus. E naquele mesmo congresso, ele também fez um apelo para que alguns adolescentes ou jovens se dispusessem a servir a Jesus em caráter integral, dedicando a vida inteira a ele, mas diretamente no ministério. Eu fui à frente, fui um dos seis que fui à frente. E no ano seguinte, com 17 anos, eu entrei no seminário em Belo Horizonte, e aos 21 saí, fui ordenado, e de lá para cá estamos no ministério, né? Então, eu diria que a minha conversão, ela foi gradual, mas naquele dia eu senti de fato, eu entendi de fato o que Jesus tinha feito por mim lá naquela cruz, né?
Amém.
E lá para cá a gente vem servindo a Jesus com alegria no coração, alguma coisa que a gente já não abre mão jamais, né? Viver com Cristo e para Cristo é extremamente gratificante, é agradável, independentemente das circunstâncias.
Amém.
Então, estamos aqui juntos nessa obra tão preciosa. Pastoreamos 34 anos no Brasil antes da gente vir para a Colômbia. E fui pastor 7 anos no estado de Minas, na região do leste de Minas e no Vale do Aço de Minas. E 26 anos no interior de São Paulo. E foi assim que a gente teve um contato mais próximo com a APMT. E a partir de missionários da APMT, Deus nos usou para que a gente pudesse, então, fazer o curso de formação missionária da APMT, que é um curso fantástico, indico para todos os irmãos, independentemente de ir para o campo transcultural ou não, faz uma diferença incrível na vida da gente, né? E aí fizemos o curso e depois nos apresentamos à diretoria da APMT e então recebemos a liberação para visitar igrejas, para levantar parceiros e o direcionamento de campo também para a Colômbia, onde nós estamos.
Olha que interessante, isso que eu ia perguntar, né? Como foi o preparo, como foi a escolha de ir para a Colômbia, né? Foi assim, vamos para cá, vamos olhar no mapa e vamos, como que foi, missionário?
Então, olha, é longo caminho, viu? Era pastor em Acesita, no Vale do Aço de Minas, em 92, estava dando estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. E aí, quando nós passávamos estudando capítulo 16, 17, 18, principalmente o capítulo 16, quando a voz de Deus, através do Espírito Santo, pede a Paulo para atravessar, passar a Macedônia e servir a Jesus lá no norte na Europa, né, no caso, no norte da Grécia. Eu comecei a verificar o seguinte: Paulo havia plantado tantas igrejas na Grécia e naquele tempo, ou melhor, 1992, não tinha praticamente nada na Grécia. E Deus tocou meu coração para começar a orar e pensar na possibilidade da ida para o norte da Grécia. E nós começamos a pensar, mas assim, eu não tinha nenhum contato com a JME naquela época, não era nem a APMT. Então eu resolvi fazer da minha igreja uma igreja missionária, trazer uma visão missionária para a igreja para ela participar do sustento de missionários, e assim foi, até que a gente mudou para o estado de São Paulo, começamos a ter um vínculo maior, mas eu esperei 22 anos para eu poder começar o preparo missionário. Existem algumas razões, várias, né? Mas 22 anos depois é que realmente eu comecei a fazer, passar por todo o treinamento, por todo o processo de preparação para a ida para o campo missionários. O meu processo foi o seguinte, o meu conselho de São João da Boa Vista, quando conversei sobre a possibilidade da ida para o campo missionário, meu conselho pediu que não fosse algo tão rápido, que em vez de eu ir um ano para São Paulo, morar em São Paulo e nos prepararmos lá em São Paulo, que eu continuasse morando em São João da Boa Vista e fizesse o curso em vez de um ano, em 2 anos, 3 anos. E aí, nesse caso, eu acabei levando 4 anos e meio para concluir o curso. Eu fui fazendo uma matéria a cada 2 meses, foi assim. A igreja foi uma igreja que compreendeu muito bem o chamado, investiu, foi uma igreja que financiou todo o período de preparação missionária, incluindo nosso curso, nosso estágio, tudo que necessitou, nossa vinda para o campo, passagens, essas coisas todas. Eu tenho uma gratidão eterna e profunda com a igreja de São João da Boa Vista, pelo que eles fizeram, e eu me emociono muito com isso, né? E pelo que eles continuam fazendo por nós no campo, porque é uma igreja assim, com uma visão missionária fantástica, tremenda. Mas aí o que aconteceu é que quando nós terminamos o preparo e começamos a verificar a documentação para a Grécia, nós não tínhamos quem na Grécia nos desse o convite para a gente ir trabalhar lá. Porque é muito bom quando você tem, para o país onde você vai, você tem uma carta convite, isso abre portas. Inclusive para você conseguir com mais facilidade a documentação. Na Grécia, a gente não tinha quem desse a carta. E eu me deparei com uma questão burocrática, né? Eu já tinha passado dos 45 anos e a Grécia estava dando visto para pessoas até 45 anos que comprovassem que iam exercer uma atividade que produzia renda para o país em crise. E também no norte da Grécia já tinha mais de 1 milhão de refugiados sírios, então o governo sírio já estava comprometido com eles. Ou então eu tinha que comprovar que eu tinha renda suficiente, dinheiro suficiente, para sobreviver na Grécia sem depender do Estado grego. Não tinha nenhum dos dois, né? Como que missionário vai comprovar renda e como missionário vai exercer uma atividade de produção de renda para o país? A gente vai visando transformação de vidas para o reino de Deus, para a glória de Cristo, né? E aí eu conversei de novo com a PMT e o Marcos Agrippino foi um instrumento de Deus para nos orientar nesse processo. 6 meses depois nós reiniciamos todo o contexto de apresentação de projetos e tudo mais. Nos deram alguns países para nós orarmos. A Colômbia estava entre eles, mas na nossa mente a Colômbia seria o último lugar para onde a gente iria ou para onde a gente viria. A ideia que a gente fazia da Colômbia é completamente diferente do que de fato é. No mundo fora, quando se fala em Colômbia, a gente pensa em narcotráfico, violência, periculosidade. Essas coisas todas existem aqui, mas existem aí no Brasil também, né? Então, num primeiro momento, a prioridade pela PMT seria para o Panamá. Naquele tempo, a gente trabalharia com o reverendo Luiz Otávio, com um amigão chegado, gosto demais desse homem de Deus. Mas logo veio a pandemia. E aí, levantar sustento em dólares para trabalhar no Panamá, nada fácil. E no final das contas, assim, o coração se aquietou, em meio a toda a pandemia, o coração se aquietou para a Colômbia. No meio da pandemia, mesmo com participações, assim, mínimas nas igrejas, nós conseguimos visitar muitas igrejas, não pegamos Covid, Deus nos poupou, né? E conseguimos levantar o sustento necessário para a Colômbia. Viemos para a Colômbia assim que as fronteiras se abriram, em outubro de 2021, não nos arrependemos. Melhor coisa foi escutar a voz de Deus, estar no tempo de Deus, assim, sabendo que primeiro ele estava trabalhando em nós para trabalhar através de nós, né? Nada melhor do que essa santa dependência de um Deus que conhece todas as coisas e sabe aonde ele quer nos usar, né? Então, em rápidas linhas, foi assim, todo esse processo. processo demorado, um chamado de chamado em 1992, que se concretizou mesmo assim em
2021.
É isso, 2020.
Quase 10 anos, né? Mais, né?
Não, há 20, né? Quase 30 anos,
quase 30,
né? 29
é
anos depois.
Olha, né? Como que Deus 29 é.
Anos depois. Mas isso assim, eu preciso dizer para você que nesse período todo, nós nunca deixamos de estar envolvidos com missões. As igrejas por onde nós passamos são igrejas que Deus deu, assim, a possibilidade de um envolvimento com missionários, sustento missionários, receber missionários. Então, assim, é algo tremendo, é algo fantástico. Eu louvo a Deus, porque nesse período todo nós nutrimos amizades profundas com irmãos e irmãs, colegas pastores, colegas missionários, assim. Tem de Deus o santo privilégio de ter amigos que são mais que irmãos nessa caminhada de ministério. Eu já estou até chorando por isso.
Glória a Deus. Ai, é isso mesmo. A gente vê isso. Essa bondade.
Tenho amigos pastores, tenho presbíteros, sim, assim, irmãos chegados, membros de igrejas, homens e mulheres, assim, de Deus, que sempre estiveram conosco, com o braço direito nessa caminhada e continuam conosco no campo de missões.
Glória a Deus, glória a Deus. E Ed, conta para mim agora, e Ed, você, para o pastor se recompor aí, o missionário.
Isso, obrigado.
E Ed, conta para mim um pouquinho sobre as características desse povo colombiano. Antes eu quero falar aqui, ó, o Farol 942 também, que é um dos missionários abençoados aí, está falando, estágio no Peru em 2019, bênção demais. Eu acredito que vocês participaram, eles participaram junto. Quem também está aqui... Pera aí, deixa eu ver aqui, que tem um que falou aqui que conheceu o pai, vocês. Aí, que história incrível do trabalho de direcionamento de Deus. Ah, tá, o Marcelo, ele escreveu assim, olá, Ivan e Viete, aqui é o Marcelo Luciano, filhos dos irmãos Rui e Caetana, de Matipó. É Matipó que fala?
Isso, trabalhamos lá no período de seminário.
Isso, aí falaram onde vocês moraram. Isso, onde vocês moraram em 86 e 87. Sim. Até sua formatura e ordenação. Hoje eu moro em Ipatinga. Olha aí que maravilha. Sim. O Marcelo está aqui. Glória a Deus, está falando que sempre acompanha o trabalho de vocês. E também aqui, casal querido, Nilza, Sexta Igreja de BH. Olha aí que maravilha, gente. Muita gente participando e vendo. O missionário, o senhor falando aí, né? De que queria Panamá, queria Grécia, tudo. Tava quase igual Jonas, né? Não queria ir para Nínive, queria ir para Tarsis. Glória a Deus. E Ed, fala do povo colombiano, como que é o costume. Se você foi fácil, assim, quando o pastor Ivan falou, Ed, vamos para a Colômbia, como que foi também o seu direcionamento que Deus tocou? Você foi igual Sara, que igual ouviu Abraão, né? Falou para Deus, falou para Abraão, sai de sua terra, de sua parentela. Você foi obediente igual Sara?
Olha, eu gostaria de dizer assim, que para mim, eu tinha receio, sabe? Muito receio de sair do Brasil e enfrentar uma outra cultura. E assim, antes de vir para o campo, né, eu tinha já um ministério de aconselhamento. E aí eu comecei quando eu cheguei em São João, eu tive a oportunidade de fazer psicologia. E aí, assim, foi interessante que o nosso colega aí mencionou o estágio no Peru, e quando a gente foi para o estágio, a responsabilidade da liderança da EBF ficou comigo. E, assim, eu tremi nas bases, né? Porque tinha um tanto de pastores, um tanto de belinos lá, e eu falei, Jesus, como é que vai ser isso daqui, né? Eu não sabendo língua, não sabendo nada, e, bom, vamos lá. E aí fomos... E, para minha surpresa, a Mônica me pediu uma palestra para os pais da escola onde a gente ia fazer o trabalho. E aí, assim, preparei para a palestra, tudo, e consegui, né? A Juani estava lá com a gente, e ela fala espanhol muito bem, né? Cresceu, acho que na Espanha, parece. E aí, eu falei, ó, você vai ser a nossa intérprete, então. E aí, Nina, fiz a palestra para os pais, me falaram que teria lá uns 30, 40 pais, no final das contas tinha mais de 100 pais lá, fiquei assim, assustada, né? E aí, após a palestra, sim, foram muitos pais que me pediram atendimento, queriam conversar com a psicóloga, né? E que tinha lá na palestra. E para conversar com... fazer atendimento, você não pode ter uma pessoa com você, né? Você e um paciente só. E isso foi muito, muito bom, porque me desinibiu completamente, sabe? Quando cheguei aqui em Medellín, eu não tinha medo nenhum de conversar com as pessoas, falando certo, falando errado, me fazendo compreender. E as pessoas buscando, ah, não estou entendendo, buscava outra palavra e aí ia, né? Então, o povo colombiano, ele é muito, muito amável, sabe? Assim, aquelas pessoas, assim, muito receptivas. É, eles têm dificuldade de receber você na casa deles. Mas, assim, no contato, de conversação, de instrução, de correção, eu falava, gente, a gente não sabe tudo, então, a palavra que a gente falar errada, vocês ajudam a gente com a palavra certa, né? E aí, assim, foi muito legal, porque através desse contato, e assim, vamos dizer, dessa abertura que eu tive lá no Peru, né? Eu cheguei aqui, fui fazer um curso de nanas, né? E hoje eu atendo no hospital, maternidade aqui em Medellín, com pessoas carentes, né? Hospital público que atende grande parte das mulheres venezuelanas que não tem às vezes roupa para colocar no bebê, não tem uma fralda, então a gente tem que sair, comprar, ajudar. Então, assim, tem sido um desafio muito legal. Mas a receptividade foi muito boa. A cultura, em termos aqui musicais, é uma diversidade musical muito grande. O povo adora música. Aqui mesmo, onde a gente mora, às vezes, final de semana, a gente passa por um final de semana de música intensa, durante 48 horas, por exemplo. Porque o pessoal liga, som alto, tem música alta e tem essas questões, né? Mas a gente vai se adaptando. A comida também é bem diferente. Às vezes o tipo de roupa também, às vezes é bem diferente. O pessoal gosta muito de roupa rodada para as mulheres. As mulheres usam tênis, assim, eu achei muito estranho, porque a pessoa usa tênis com roupa social e a mulherada. Então, assim, é bem diferente, mas o povo é bem acolhedor e, assim, sempre muito amigo, sabe? Assim, aquelas pessoas que a gente tem convivido são muito amigas mesmo. Assim, busca ajudar, compreender, ensinar. E informação eles dão sempre, é muito legal.
Olha, que bacana. E Eti, você falando aí da receptividade, tudo, você tem uma sala de artesanato também, né? Que você está fazendo aí.
Tem.
Também. E tem também, aqui está falando, eu vi que eu estou com o boletim informativo, né? Que o missionário mandou para mim. O pessoal aí da live também, se quiser entrar em contato, tem que entrar em contato com esses missionários abençoados. Para saber, olha, tem sala de artesanato e também, como você disse, você trabalha na maternidade também como voluntária, é isso, né?
Todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui, ele é voluntário. Então, quando nós chegamos aqui, que a gente começou a se organizar para plantar a igreja, então eu falei assim, gente, tem que fazer alguma coisa. E o pessoal sempre fala que, por exemplo, se você sai no táxi, se você vai falar de Jesus para o taxista, ele vira para você e fala assim, ah, mas eu já sou da igreja normal. Igreja normal quer dizer igreja católica. Então, e os anormais são os cristãos, os evangélicos, né?
E... não que eles dizem que sejamos anormais, mas,
mas assim, é o que a gente entendeu,
cultural,
né?
Sou da igreja normal, sou da igreja normal.
Então, eu falei, pessoal, gente, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, senão eu sou bastante agitada, sabe?
É mesmo?
Eu gosto de
conhece, é,
falar. Ah, é porque você não me conhece. Então, nós começamos, né? Falei, olha, eu vou tentar começar uma sala de artes aqui. Aí colocamos lá um painel lá de informação e convidando o pessoal. E tem chegado muitas mulheres que não são cristãs. A princípio, você falava, a explicação era a seguinte: olha, nós temos artesanato, ensinamos crochê, ponto cruz, macramê e outras coisas mais. E ensinamos também a ter comunhão com Deus.
Oh, glória a Deus!
Então, através desse trabalho, no início, começou com 6 pessoas, depois foram para 10. Hoje a gente tem média de 18 alunas.
Olha, que beleza.
Não todas no mesmo dia. Às vezes uma vai, falta uma por N motivos, mas elas estão frequentes. Mas antes, você ia falar de... Você ia ler a Bíblia e falar de Jesus, né? Elas abaixavam a cabeça e continuavam fazendo o trabalho que elas estavam fazendo. Agora, não. Agora elas já param para ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto no final da meditação, pergunto se tem alguma que quer dar uma palavra, né, de gratidão para Deus por alguma coisa que recebeu, ou se tem algum pedido. Elas falam como se já estivesse orando. É muito bacana, sabe? E assim, tem quebrado esse tabu de igreja normal para igreja normal, entendeu? Então tem sido muito legal. E a gente tem visto frutos desse trabalho, graças a Deus. E é isso. Eu me sinto completamente à vontade aqui.
Ai, glória a Deus, que maravilha. Você é doce, você é uma doçura, Yet, seu jeitinho aí. E, pastor, eu vi aqui também que vocês estão com uma igreja, o espaço está pequeno aí já, é isso mesmo, pastor?
Ah, então, nós chegamos para cá e, em rápidas linhas, como é que tudo começou, né? Nós chegamos e aí nós conhecemos aqui a igreja presbiteriana em Medellín. Já tem uma igreja plantada por americanos há 134 anos. Mas é uma igreja que hoje ela fica no Centro Velho, que é uma região extremamente perigosa, é como parecido à Cracolândia, aí na cidade de São Paulo, né? Ou lá na cidade de São Paulo. E a igreja hoje, ela é uma igreja que ela não atrai pelo espaço, pelo lugar, pela região onde ela está. E ela precisava de revitalização. Então nós fomos dar uma força lá para a revitalização, enquanto nós conhecíamos o contexto de Medellín, o contexto colombiano, e definíamos a região onde iríamos plantar a igreja. E aí, quando nós estávamos frequentando lá, nós descobrimos que tanto a igreja de Medellín quanto o presbitério e o sínodo, aqui não tem Supremo Concílio, eles falam sínodo, né? E o sínodo reformado, eles tinham já um projeto no papel para iniciar o plantio de uma igreja aqui, mas não tinha quem iniciasse, e nem também dinheiro para isso. E nós estávamos aqui para plantar uma igreja, mas a gente não tinha lugar. E a igreja tinha uma casa num bairro, tem uma casa num bairro extrato 5, que equivale à classe média alta, aqui em Medellín. E aí, então, nós entramos num acordo com a igreja, com o presbitério e com o sínodo, de que nós iniciaríamos o trabalho, entraríamos com o aspecto financeiro também, né, com a questão financeira, porque nós já tínhamos feito levantamento de recursos para isso. E aí, nesse meio tempo, a igreja da Colômbia nos deu um pastor para trabalhar conosco. E aí o que ocorre é o seguinte: ele está conosco, nós estamos desenvolvendo um trabalho juntos, né? Para quê? Para que quando a igreja estiver no ponto de ser organizada, um fica e o outro sai, para poder plantar a igreja num outro lugar da cidade ou numa outra cidade do país, alguma coisa assim. E aí nós tivemos 7 meses com um grupo base estudando a Bíblia, e orando pelo projeto de plantação, né? E em fevereiro do ano passado, nós iniciamos as atividades de culto nessa casa. Ela tem uma sala e a parede foi retirada entre a sala e a garagem. Nós utilizamos a garagem e a sala cabe em 48 cadeiras. Mas nós já tivemos cultos com mais de 50 pessoas, incluindo crianças ali, né? Então tem uma outra garagem do lado que a gente quer, que a gente está esperando ser desocupada e Deus já nos deu os recursos com irmãos do Brasil que já colaboraram, contribuíram com isso, para que a parede entre a garagem que usamos e a garagem do lado seja aberta, né? Não comprometendo a construção, é claro, para que a gente possa ampliar o espaço para mais umas 25 pessoas, eu creio, que é o que caiba no outro lado. Aí nós vamos ter um espaço para mais ou menos umas 65, 70 pessoas, assim. É que a cada domingo Deus nos tem presenteado com visitantes. A igreja é uma igreja acolhedora, o povo que está conosco é um povo que aprendeu o acolhimento, a receptividade, e isso tem feito uma diferença incrível. O lugar é um lugar de fácil acesso. Nós estamos entre duas estações de metrô em Medellín, onde passa muita gente. Nós estamos a 500 metros de um complexo deportivo, Atanasio Girardot, que é o Complexo Deportivo do Atlético Nacional de Medellín. E lá tem um mural em homenagem a Chapecoense, né, o grupo, o time de futebol brasileiro que o avião caiu aqui perto de Medellín quando vieram jogar com o Atlético Nacional. Então tem um mural, eles amam brasileiros nesse contexto todo. Nós estamos perto de 5 grandes universidades, num raio de 2,5 km da igreja. Nós temos a Universidade Nacional de Colômbia, que equivale à Universidade Federal aí, temos a Universidade de Antioquia, porque o Medellín é a capital do estado de Antioquia, então equivale à Universidade Estadual aí, temos a Pontifícia Universidade Bolivariana, que equivale à PUC no Brasil, e duas universidades particulares. Então, assim, nós estamos estudando a maneira, a melhor maneira para a gente entrar com o evangelismo de universitários e para universitários, mas 3 dessas universidades são de cunho católico. Então, a gente sabe que a gente vai ter alguns grandes obstáculos. As outras duas, federal e nacional, e estadual, no caso, né, que é a nacional e a estadual, a gente tem condições de entrar, mas a gente precisa de gente hábil para comunicar o evangelho com universitários numa linguagem, né, que chegue ao coração deles. E Deus nos tem dado, então, diretrizes com algumas pessoas que já estão ligadas a esse tipo de trabalho. Aqui nós não temos a BU, aqui a gente tem o UCO, que equivale à ABU aí no Brasil. Então, primeiro eles estão treinando gente nossa para poder a gente começar grupos de estudos entre universitários. Assim tem sido. Mas a igreja é um grande desafio. O bairro que nós estamos é um bairro comercial e habitacional ao mesmo tempo, né? E é um grande desafio. Mas, assim, os nossos cultos são cultos alegres, eles são cultos, assim, muito participativos, uma boa música, e a prioridade nossa na igreja é pela ministração da palavra, nos mantendo com fidelidade ao texto bíblico. E a gente percebe que isso tem feito uma diferença muito grande. Muita gente tem ido exatamente por conta da pregação, por conta da palavra. Eu admiro muito o pastor que está comigo, que é o reverendo Sisto Hernandes. Ele também é companheiro de magistério teológico aqui no Seminário Bíblico de Colômbia, um homem extremamente preparado, assim, e é quem vai dar continuidade à igreja, tão logo ela possa ser organizada, porque nós pretendemos sair para plantar uma outra, né? Então, esse tem sido o grande desafio.
Sim, o senhor falou aí do Seminário Bíblico de Colômbia, né? Sim. O Sisto também faz parte de lá.
Sim,
E a Yed também é professora lá também.
Ela dá aula comigo no contexto de teologia pastoral, porque eu sou professor de teologia pastoral aqui no seminário. E o que O que ocorre é que eles gostariam de ter uma visão, uma visão de um outro país sul-americano, no caso, né, para contrapor a visão colombiana, e aí os alunos juntariam as duas visões. E tem sido assim fantástico, porque nós dois, quando eu não posso, ela está na classe, algumas matérias, sobretudo no ano passado, ela deu, porque são matérias que diziam respeito diretamente ao contexto psicológico, digamos assim, né? Como, por exemplo, o contexto de aconselhamento pastoral, contexto de sexualidade pastoral, e ela está aberta para aconselhamento aos alunos do seminário e assim adiante. Né?
Que maravilha!
Então, quando nós chegamos, na verdade, antes mesmo de começar a igreja, a gente começou a dar aula no seminário. Deus abriu as portas. Envolvimento com o ensino teológico era alguma coisa no nosso terceiro ano. Seria esse ano. Deus nos deu o privilégio desde o primeiro ano, porque Deus nos deu a bênção de conhecer o diretor do seminário, e a gente precisava de uma casa para morar. E o seminário tem residências, eles nos alugaram uma casa, e como reconhecimento, seria essa palavra,
talvez,
gratidão, né, a gente então se envolveria voluntariamente apoiando o seminário. E aí o nosso início foi como auxiliares na área de capelania, ela na área de aconselhamento, né, psicológico para os alunos, familiares de alunos, funcionários e professores que necessitassem, né, e nós trabalhamos dentro dessa esfera com a Ministério de Família no seminário e fora do seminário também. Aqui na Colômbia, contexto familiar é extremamente crítico, precisa de mais de gente para atuar nessa área. Nós estamos nessa área juntos desde o começo. O capelão do seminário não mora no campus, ele mora fora do campus e ele vive um tratamento de momento de tratamento contra um câncer, então auxilio no contexto da capelania. E sou responsável pela área de louvor nos cultos do seminário, aqui. Né? E aí depois apareceu a oportunidade, o convite, para a gente entrar dando aula de teologia pastoral. Eu faço meu mestrado no Jumper em estudos pastorais, então foi uma porta aberta para a gente poder dar aula também. E aí nós descobrimos uma outra coisa, Júcia, irmãos queridos. Deus não nos queria só envolvidos no ministério missionário. Deus queria a gente também preparando e treinando pastores e missionários colombianos para a Colômbia.
Olha.
Isso é fantástico. Porque nós, missionários estrangeiros, a gente tem uma certa... A gente tem alguns obstáculos para o interior da Colômbia. Né? A gente corre alguns pequenos riscos ou grandes riscos, dependendo do lugar onde a gente quer. A orientação que nós recebemos como missionários estrangeiros é: não saia dos grandes centros sem o acompanhamento de alguém, de algum colombiano que conheça bem a região para onde você vai. Porque existem algumas regiões aqui que elas são dominadas por movimentos de guerrilha. Né? As FARC ainda não tem toda a força que ela teve no passado, mas no interiorzão da Colômbia eles ainda têm uma predominância forte. O ENL, que é o movimento, o exército de ELN, né, de Exército de Libertação Nacional da Colômbia, ainda tem ingerência em algumas partes do interiorzão da Colômbia. Aqui, cartéis de narcotráfico são comuns em todas as regiões da Colômbia, todas as cidades. Né? Medellín e Cali foram muitíssimo conhecidos pelos seus cartéis, que eram muito fortes, principalmente Medellín, com a presença, né, da ditadura de narcotráfico do Pablo Escobar. Mas, assim, narcotráfico ainda existe aqui por todos os cantos. Nós moramos numa região, extrato 3, onde a regra é, a partir das 8 horas da noite, não saia na rua, não saia sozinho. Né? Se for para sair, para chegar, que seja por um táxi ou um carro de aplicativo, que pare na sua porta para te levar e que pare na sua porta para te deixar. Mas você corre risco, né, saindo depois dessas horas, porque você nunca sabe quem está na rua e o que, que eles pretendem. Não. Por outro lado, se eu puder contar uma história rápida para você, para você, quando nós chegamos aqui no seminário, nós mudamos para cá um dia, no outro dia, nós fomos à padaria, né? E quando nós chegamos lá na panaderia, na padaria, a pessoa que nos acolheu foi uma senhora que nos atendeu, uma senhora de uns 65 anos, talvez. Ela nos tratou tão bem. O colombiano é receptivo, é muito acolhedor. É como o brasileiro, né? Mas, assim, eles gostam demais de brasileiro. E aí, então, ela nos tratou tão bem, perguntou de onde a gente era, o que, que a gente estava fazendo, aquele negócio todo. Nós saímos de lá com a sacola de pão, né? E conversando assim, nossa, como essa dona é acolhedora, né? Simpática, receptiva. No dia seguinte, nós fomos ao açougue. Em espanhol é carniceria. Uma palavra estranha para a gente em português, mas é isso mesmo. Então nós fomos ao açougue. Quando nós chegamos no açougue, a pessoa que nos atendeu, ela disse assim, ah, bem-vindos, bem-vindos, vocês são os novos missionários que moram ali no seminário, né? E nós olhamos um para o outro, era a primeira vez que nós estávamos indo lá, era a primeira vez que ele nos via, assim, nós não entendemos muita coisa, mas a gente respondeu que sim. Compramos a carne, saímos, aí depois eu soube aqui no seminário, que é muito comum nesse contexto, né, de Medellín, quando chega gente nova, desconhecida, nesses bairros, extrato 2, extrato 3, 2, 1, né, são bairros que equivalem à classe média baixa, baixa e classe pobre mesmo da sociedade, é muito comum. Quando você chega num estabelecimento comercial, alguém procura te interrogar e depois que você sai, ele passa a informação nos grupos do comércio da região para dizer, chegou um casal assim, 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 vocês podem acolher, podem atender tranquilo, é gente boa. Né? No nosso caso, todo mundo já tinha nossa ficha, a gente nem sabia. Né? Mas eu tenho certeza que isso é de Deus nesse contexto aqui, porque isso ajuda a abrir portas para amizade, para conversar, para compartilhar, né? Inclusive para falar de Deus, para as orações. Enfim, nosso coração se alegra muito, muito de estar aqui e de servir no seminário também.
Sim. E Eti, tem algum testemunho que aí você, como voluntária na maternidade, no seminário, no artesanato, tem algum testemunho assim que você pode compartilhar com a gente, de alguém que ouviu e fez diferença aí, e você entendeu, né, que a pessoa compreendeu o evangelho também, aí na Colômbia?
Sim, eu tenho trabalho aqui, para mim marcou muito, porque às vezes a gente pensa assim, você está num convívio cristão, né, do seminário, e as pessoas talvez não tenham tanta dificuldade, assim, né? E para mim foi muito desafiador, porque quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que veio me procurar, ela veio me procurar porque ela estava enfrentando problemas seríssimos no casamento, o esposo já estava no quarto ano de seminário, aqui são quatro anos e meio. Ele estava no início do quarto ano e eles estavam assim, com muitas dificuldades, né, de relacionamento, de compreensão, de uma série de coisas. E assim, depois que eu trabalhei com eles por um período de quase um ano, eles hoje não estão mais aqui. Já estão numa outra cidade, já estão trabalhando na igreja. E eles falaram, nós fomos visitá-los e eles comentaram conosco, né, que foi assim, de grande importância a convivência com a gente, tanto no sentido de entender o amor de Deus e a vocação de Deus para eles, né, e como também vendo o nosso relacionamento, também trabalhando no Ministério de Casais aqui no seminário, foi assim, um divisor de águas para eles. Né? E hoje eles estão felizes, casamento completamente restaurado, e as filhas envolvidas na igreja. Então, assim, isso foi, assim, a confirmação de Deus para mim, assim, olha, apesar da dificuldade do curso que você fez tudo, eu estava te preparando para esta função, sabe, aconselhamento bíblico psicológico. Então, isso tem feito uma grande diferença. Tem uns outros testemunhos, né? Por exemplo, no hospital, aqui na Colômbia, o aborto ele é permitido até ao sexto mês de gravidez. E eu já atendi mulheres que já estavam em processo abortivo e que orei com elas e, assim, elas se arrependeram e só que não tinha mais como voltar. Então, né, porque já quando eu cheguei ao leito, ela já tinha feito o uso da medicação abortiva. E foi, assim, foi difícil, né, para a pessoa, como também para mim, porque minha nora estava grávida no período, e, assim, foi um choque, né, a mulher já estava pro quinto mês de gravidez e foi fazer o aborto. Então, foi uma situação difícil, mas que Deus deu o privilégio de orar com ela, ela confessar a Deus que ela tinha feito, foi errado, e que ela ia buscar, né, em Deus o perdão para ela. Um outro testemunho que a gente tem, quando nós chegamos aqui, no final do ano, quer dizer, em agosto eu recebi um convite para falar num congresso de mulheres. E nesse congresso de mulheres, foi uma mulher que estava começando a frequentar a nossa igreja também, né? E ela é mãe de um traficante aqui, bem pesado, está preso já há bastante tempo. E, assim, é uma tristeza para ela, né? E aí, durante as palestras, eu fui falar sobre a vida emocional, né, e a vida espiritual, fazendo um paralelo e motivando também nessa direção. E nesse período, Deus me deu a graça dela se converter. E ela falou para mim, Charlotte, eu entendi a mensagem do Evangelho através das suas palestras e eu quero me batizar. E ela já se batizou, né, e foi assim, uma experiência muito gratificante para mim, sabe? Uma outra era, essa frequenta um artesanato também, e ela é uma ex-freira, né? Que ela tinha muitos questionamentos, porque ela já estava para receber o título de madre na igreja católica. E aconteceram algumas coisas, e ela não conseguiu ficar mais, de perseguição e de outras coisas. E aí ela saiu e foi buscar, né, compreensão. Então a gente passou assim, vários dias no artesanato, no dia do artesanato, conversando com ela, explicando para ela, mostrando para ela dentro da palavra, né, as respostas. E ela conversou também com os pastores da igreja, que teve também muitas orientações, e ela se batizou no final do ano passado.
Novembro.
Então, assim, foram dois testemunhos, assim, que para mim foi algo muito gratificante mesmo. É Deus falando, vocês estão no caminho certo. E isso é um privilégio. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam, né, desse acolhimento. No artesanato, a gente tem pregado a palavra, tem mostrado o caminho de salvação, e as pessoas, aos poucos, assim, eu preciso conversar com você. Eu quero ter um particular com você. Então, assim, a gente percebe como que Deus tem trabalhado na vida dessas mulheres. E isso, para mim, é Deus falando. Continue. E agora eu tô com um novo projeto, né? E gostaria que os irmãos estivessem orando. A gente vai fazer, vai agora no início de abril a gente vai começar com encontros, né? Encontros com as emoções, né? E a gente vai fazer convite no bairro ali, em todas as casas, e fazendo um café para a gente ter um encontro para poder falar de forma que alcance o emocional das pessoas, mas também levando, né, a mensagem de salvação. Então, eu peço que os irmãos orem por isso, né, para que Deus trabalhe no coração dessas mulheres que estarão ouvindo e que a graça de Deus as alcance.
Amém, amém. Ai, que emoção, viu, ouvir esses testemunhos. Com certeza vocês têm muito mais. E como que Deus é bom, né? Sim. Aí, e como que a gente faz? A dica para quem quer ser missionário aí na Colômbia, qual que é a dica que vocês dão para fazer parte? Lembrando que vocês não são os primeiros missionários da Colômbia, né? Missionário não. já teve a presença da PMT, da Junta de Missões, já está há algum tempo aí na Colômbia, é isso mesmo, né?
Isso. Bom, nós tivemos o reverendo Francisco Rosa, que esteve na... Não, Francisco Rosa, não lembro bem o sobrenome, mas Francisco. Esteve em Bogotá há 7 anos, e hoje ele trabalha no Uruguai, e eu não sei a cidade que ele trabalha, mas ele está prestando serviços à PMT no Uruguai. E tivemos, por 5 anos, o reverendo José Wilton, com a sua esposa Zenilde, e eles continuam como projeto para a Colômbia, eles eram de Bogotá também, mas hoje eles estão atendendo a um pedido da PMT para servir no campo de Puerto Suárez, na Bolívia. O pastor de Puerto Suárez teve que sair, e aí então o campo ficou desprovido e eles precisaram dele lá, levaram ele para lá. Então, nós não somos os primeiros, mas hoje nós estamos sós na Colômbia. Nesse aspecto, assim, de missionários da APMT, não há outros, né? E aqui na Colômbia nós temos desafios enormes. Em abril do ano passado, o reverendo Marcos Agrippino esteve aqui e fui com ele a Bogotá, sentamos com o presidente da Igreja Presbiteriana da Colômbia, ou melhor, da Igreja Presbiteriana em Colômbia, Sínodo Reformado, e são em torno de 70 igrejas no país inteiro, né? Então é pouca igreja. E sentamos com o reverendo Dionísio Guerreiro para conversar um pouco sobre a Igreja Presbiteriana na Colômbia, os desafios, e perceber o que a gente poderia começar a pensar em fazer para ajudar o trabalho presbiteriano na Colômbia. E uma das coisas que a gente percebeu é que há necessidade de plantação de igrejas na Colômbia inteira, a começar pelos grandes centros. Hoje, em Medellín, nós precisaríamos mais 2, 3 missionários. Graças a Deus, a Priscila Barros estará vindo para a Colômbia para trabalhar conosco, né, em Medellín. Mas a gente precisaria de pelo menos mais 2 casais de missionários, no mínimo. Precisamos de gente para Bogotá, pelo menos mais uns 4, 5. Para Cali, para Barranquilla, para Cartagena, para Santa Marta, para Monteria, para tantas outras cidades grandes da Colômbia que precisam de missionários, sem contar os lugares pequenos. Gente que chegue nos grandes centros e treine outros para ir para os pequenos centros para poder pregar o evangelho de Jesus. A minha palavra para quem queira vir para a Colômbia, primeiro ore muito e converse muito com Deus sobre essa possibilidade real, e depois vai, se prepare no CFM. CFM é bênção, nossa. O CFM tem professores altamente qualificados, todos com experiência missionária, gente que sabe o que significa o desafio missionário e ao mesmo tempo qualificados à luz da Escritura, dentro do contexto teológico reformado, que é adotado pela nossa IPB. Cresci muito no CFM, porque, assim, vale a pena. E no CFM nós somos uma família. Quando a gente está em classe, depois que a gente vai, semana de orientação, estágio missionário, nós nos tornamos família, apaixonados pela obra de Deus e uns pelos outros na obra, sabe? Então, é muito gostoso. Então, a minha dica é: se prepare adequadamente, não tenha pressa quanto a isso, né? É melhor você gastar um tempo maior se preparando bem para quando você chegar no campo, você se sentir qualificado para os desafios que tem, do que você querer ir resolver o problema do campo de um mês por outro e chegar lá e se ver desqualificado e ter que voltar para trás, né? Para poder se preparar, porque você não cumpriu o preparo necessário. Então, Deus tem o tempo próprio, certo? Para todas as coisas. Não tenha receio quanto ao aspecto de sustento. O Deus que chama é o Deus que sustenta. Milagres nós vemos no campo missionário, nessa esfera do sustento de Deus, todos os meses. De onde você nunca imaginou. O Espírito Santo de Deus toca no coração de uma igreja, de um pastor, de um conselho missionário, de um irmão, de uma irmã. E, assim, na hora que você pensava que não teria como cumprir aquele compromisso, Deus manda o recurso, você vê, assim, o milagre de Deus ocorrendo. Então, a minha palavra é, ó, se nós nos entregamos, que a entrega seja por inteiro. Na certeza de que Deus conhece a nossa necessidade em todas as esferas e Ele vai suprir. Mas que o coração sempre esteja inflamado pelo desejo de servir, né? Pelo desejo de servir. De ser um cristão assim, que vai fazer diferença para a glória de Jesus, onde Deus te mandou e aonde Deus te colocou. E eu aproveito, Júcio, para dizer assim, em essência, cada cristão salvo pelo sangue de Cristo derramado na cruz deve ser um missionário. Você tem que ser um missionário onde Deus te colocou, né? A sua rua. Você não mora onde você mora por acaso. Deus queria uma luz dele brilhando nesse lugar e ele abriu essa porta para você morar, para você ser luz de Deus ali. Então aqui já é o seu primeiro campo missionário. Né? O lugar onde você não trabalha simplesmente por obra do acaso. Né? Ah, só essa porta se abriu para mim, então eu estou lá. Não, você trabalha lá porque Deus queria uma luz dele brilhando lá dentro. E ele resolveu colocar você lá para você ser luz dele. Ali é o seu campo missionário. Você não estuda na escola onde você estuda por acaso. Deus queria uma luz brilhando dentro daquela sala de aula, para outros colegas e para professores. E ele decidiu te colocar lá, por isso que ele te deu aquela escola. Você talvez queria estudar em outro colégio, em outra universidade, Deus te colocou ali dentro, para você entender que ele quer a sua luz brilhando para ele ali dentro, e ali você vai fazer diferença. Não moramos na cidade onde a gente mora por acaso. A gente mora porque Deus quer que a gente more ali, porque Ele quer a nossa luz brilhando para Ele ali. Né? Então, a minha palavra é ninguém deve vir para o campo missionário se não é missionário aonde está hoje. Né? Seja um missionário onde Deus te colocou. E aí, se Deus quiser te levar para fora, para outra cidade do Brasil ou para outro país, Ele vai tocar no seu coração e preparar o momento certo, aquietar tudo. Né? Quando nós estávamos para deixar o Brasil, um dos momentos mais difíceis para mim foi quando a gente teve que vender tudo. Quando desmontamos tudo, colocamos tudo na internet para venda e tal. Quando chegou, Júcio, a primeira pessoa para levar o jogo de quarto nosso, assim, a Linda atendeu. E quando a pessoa estava pegando para poder levar, eu saí de perto, fui para o templo ao lado da casa pastoral. Eu chorei muito, falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Será que para onde a gente vai, o Senhor vai? Eu vou ter condições de dar para minha família, para minha esposa, para meu filho, o que a gente tem aqui com esses 34 anos de casados, né, que era o que a gente tinha na época. Chorei muito. Eu senti como se Deus estivesse dizendo assim, meu, quem te chamou conhece todas as suas necessidades, então fica firme aí, porque quando eu chegar lá, o que eu tenho preparado para você, eu vou te dar. Nós chegamos e lá no Brasil nós éramos uma família vendendo tudo. Aqui nós chegamos, de repente, duas famílias do seminário estavam saindo, voltando para os seus países e colocaram tudo à venda. Nós fomos Olha o que, que Deus faz, a providência de Deus é um negócio tremendo, é um negócio que a gente não compreende, a gente experimenta, vivencia a cada dia, por isso que eu falo dos milagres de Deus. E aí Deus preparou duas famílias vendendo tudo, nós suprimos o nosso apartamento com o que a gente precisava, né? E aí foi aquele momento que eu fui dizer para Deus, Senhor, mais uma vez, me perdoa, porque... É, hoje eu entendo, realmente, eu estava querendo me dizer dentro do tempo, naquela tarde, que eu estava chorando, quando eles estavam começando a levar as nossas coisas.
Que lindo!
Confia na providência.
Confia. Eu diria que é entrega e desprendimento.
Sim.
Você entrega a sua vida para Deus, né? Se você tem o desejo de me chamar, entrega para Deus a sua vida. Ele sabe cuidar de você muito mais que você mesmo. Uhum. Né? E se desprenda de tudo que você acha que te prende.
Uhum.
E entrega. Só isso. São duas palavras que para mim fizeram muita diferença. Muita diferença. Tá?
Uhum.
Glória. Confiança e entrega. Ai, que lindo. Ai, eu ficaria aqui umas 2 horas de live com vocês, tranquilo. Ai, gente, que delícia você que ficou com a gente nessa uma. Já deu 1 hora que a gente está aqui conversando, ouvindo os testemunhos, o que Deus tem feito na Colômbia através do reverendo Ivan e da missionária aí, Iete. Desprendeu também dos filhos, dos netos. Teve um que perguntou como, né? Teve uma pergunta aqui, como deixar filho, neto, tudo para trás? Isso é só Deus, porque a obra é maior do que a gente possa imaginar, né? E exato. Essa entrega, essa confiança que a Iete falou aí é muito, fechou com chave de ouro, né? Todo esse desprendimento, essa dependência do Deus que chamou, ele vai cumprir, ele vai sustentar. E glória a Deus, ai que delícia, que bom que essa live vai ficar salva, dá para você assistir quantas vezes você quiser, anotar, eu já vou com certeza assistir de novo, vou anotar algumas coisas muito fortes ali que o pastor falou, né, missionário Ivan, é isso mesmo, gente, é onde você tá, você já é um missionário, a luz já está aí, a partir daí vai fluindo, ou para a Grécia, ou para o Panamá, ou para a Colômbia, ou para
onde Deus mandar.
Isso mesmo, tudo vai fluindo, né, na obediência, é isso, né, a obediência, eu sempre falo que na obediência tem recompensa, né, e na desobediência tem a má consequência, eu sempre digo isso para os meus filhos pequenos aqui em casa, obedece, né, Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz, olha aí que maravilha, né, e essa obediência que nós vamos entendendo no evangelho, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Pegue a sua cruz e siga-me. E é seguindo Jesus, querendo essas almas colombianas, aonde você estiver, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida Amém. Dos filhos, dos netos, viu? É, missionário e missionária. Para vocês que entraram agora na live, já está acabando, e tem os pedidos de oração também, tá? Que são as conversões, a saúde, a proteção para os missionários na Colômbia. Os filhos no Brasil também, tá? Aqui que os filhos, o André, o Matheus, o Rafael com a Ana Flor, o André casado com a Ana Flor, o Matheus com a Indiara, e aí os netos preciosos, né? Herança do Senhor, Timóteo, Lina e Isabel. Que Deus abençoe. Então, são esses pedidos de oração por mais conversões na Colômbia, a saúde dos missionários, dos filhos. E também, gente, todas as lives são salvas, tá? Fica salva aqui no Instagram, vai para o YouTube também. E você pode entrar em contato, gente, com o missionário. Entra lá no site apmt.org.com.br, que você vai saber mais informações, como se envolver, contribuir, fazer uma visita. Dá para fazer visita também, né, missionário Ivan?
Sim, claro, então são convidados a conhecer Medellín, que é a cidade da eterna primavera.
Tem olha aí, só tem primavera o ano inteiro, as 4 estações de primavera?
É, aqui é conhecido, aqui é um clima, nós estamos no meio da Cordilheira 2, na Colômbia, né? E a 1.560 metros de altitude, a temperatura média é entre 14 a 27 graus.
Maravilha!
Ano inteiro, praticamente.
Glória a Deus, já vou conversar com meu esposo, vamos para Medellín.
Isso, aqui não tem frio.
Ai, não
tem frio.
Olha,
e não
sempre
existe calor.
Ai, Jesus, já é o começo do céu na Colômbia. É isso mesmo.
Isso.
É, lembrando, gente, que Medellín não é a capital da Colômbia, é Bogotá que é a capital da Colômbia,
sim,
né?
Medellín
é Bogotá. É a segunda cidade maior?
É.
Quantos Nós quilômetros, mais ou menos?
400 quilômetros, praticamente, de Bogotá. Bogotá tem 9 milhões de habitantes, Medellín tem 3 milhões e 400 mil e 14 cidades na região metropolitana que somam 5 milhões e 200 mil habitantes.
É muita gente, muita gente. Muita gente que Deus criou, né? A criação de Deus. Mais uma vez, missionário Ivan, missionariete, muito obrigada, tá? Por vocês terem aceitado nessa live da PMT, nesse bate-papo com vocês. Eu tenho certeza que, como eu fui edificada, mais pessoas serão e serão despertas para começar a ser missionária a partir de hoje, na onde está, para Deus encaminhar para onde Ele quiser. Né? Assim que entregar e confiar. Oh, glória a Deus, na provisão de Deus. Amados, muito obrigado. Deus abençoe. Com certeza a gente vai manter contato com vocês. Que casal lindo vocês são. Vocês são o farol. O faro é o faro. A igreja é o faro.
É o faro.
É o faro, o farol aí na Colômbia. Que Deus abençoe. Muito obrigada, viu?
Lucy, quero apenas pedir que os irmãos todos orem muito pela nossa APMT, por cada missionário, aonde está. As orações dos irmãos nos sustentam, mas nós temos na Igreja Presbiteriana a bênção de ter uma agência missionária extremamente comprometida com o reino de Deus, com a escritura, com o preparo assim, de missionários, um preparo sério para o campo, e gente séria trabalhando em toda a estrutura da PMT para tornar realidade a bênção de levar a salvação de Deus ao redor do mundo. Peço que orem e peço que sustentem a PMT desde a sua base, para que essa obra cresça cada vez mais.
Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, missionário Ivan. Muito obrigado, Yeti. Obrigado para vocês que ficaram até agora na live aqui, no bate-papo com os missionários da PMT. Vamos orar pela Colômbia, vamos orar pela PMT e para todos os envolvidos nessa obra que é do Senhor. Um grande abraço e até breve. Tchau, gente.
Tchau. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.
Amém.